espaço na Rádio Observador para analisar conflitos em curso. Está aberto o Gabinete de Guerra. Eu sou Miguel Cordeiro e vou conversar com Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Vamos começar pela situação em Gaza e ainda pelo conflito Israel-Irão, porque foi hoje noticiado pelo New York Times que Israel preparou um ataque muito mais vasto contra o Irão, mas acabou por recuar por pressão dos aliados. Qual é a importância desta influência dos aliados junto de Israel para evitar um escalar de conflito nesta região?
Sim, os aliados terão sempre uma importância muito grande na região, mas sobretudo os Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem que neste momento não podem ser coniventes com o aumento da escalada de violência na região. E muitos dos responsáveis, e alguns, Tony Blinken e outros responsáveis americanos, já vieram dizer que até novembro as guerras onde estão envolvidos os Estados Unidos continuarão a ter uma atenção e uma estratégia de uma atenção muito próxima, ou seja, a nível financeiro, mas também Joe Biden tentará e Anthony Blinken tentarão uma acalmia dos recursos militares sobre essas regiões para diminuir a tensão e também para poderem ter nos Estados Unidos um mês de eleições ou os meses dos próximos meses de campanha mais calmos do que têm tido até agora. Portanto, as eleições americanas terão também influência sobre as pressões que se fazem sentir sobre Israel, nomeadamente no ataque que estaria preparado ao Irão. Israel respondeu com um míssil sobre instalações militares e nucleares no Irão. Teria que sempre responder, senão seria publicamente uma humilhação, mas não foi uma resposta na medida do ataque que sofreu. Claro. E isso aí poderá ter tido uma influência direta, como é óbvio e público e notório, não é, dos Estados Unidos, para que houvesse uma acalmia significativa.
Sendo que o ataque do Irão a Israel já tinha sido uma resposta ao ataque de Israel à embaixada em Damasco do Irão.
Sim, a troca de acusações na região vai continuar. Já vem dando, historicamente, há muitos anos, não é? Israel também diz que no consulado em Damasco estavam líderes que influenciaram e que coordenaram alguma parte e que tiveram importância também nos ataques do Hamas. Portanto, há também uma assunção de responsabilidades que Israel imputa ao regime de Teherão e que ser conivente com aquilo que aconteceu no ataque a Israel por parte do Hamas. E penso que os Estados Unidos, aquilo que estão a fazer neste momento é tentar baixar a intensidade deste nível. Também para Netanyahu, esse ataque de Teherão e esse ataque do Irão o fortaleceram, se podemos assim dizer, se podemos utilizar esta expressão, fortaleceram-no politicamente, porque estava já num desgaste brutal por parte dos aliados. Mas penso que os próximos meses, como eu dizia há pouco, até às eleições americanas, serão de uma tentativa dos Estados Unidos principalmente, dos aliados também, o Reino Unido e os Navy SEALs estão bastante naquela região do Golfo. Mas será sempre os Estados Unidos, que têm dois porta-aviões naquela zona e que quiser ser uma pressão brutal nesse nível, nomeadamente a Força Aérea Americana, quando Israel sofreu o ataque do Irão, grande parte, principalmente dos drones, foram abatidos pela Força Aérea Americana. E isso prova que não foram só as antiaéreas e os 5% de orçamento militar que Israel investe em defesa, não é? Portanto, se não houvesse, provavelmente, os Estados Unidos, se calhar não tinham sido interceptados 99%, se calhar a percentagem teria sido muito mais baixa e se calhar teria havido bastantes danos em Israel. E isso, Israel também tem que pagar essa fatura a quem o ajuda, não é? E tem que respeitar também quem o ajuda, e Netanyahu sabe disso. E acredito que a tensão vai diminuir nos próximos meses, até às eleições dos Estados Unidos.
Porque temos, de facto, a diplomacia a funcionar neste caso, se olharmos para a região de uma forma mais abrangente, já chegando ao Irão, mas No que toca à faixa de Gaza, parece estar mais complicado chegar a consenso, chegar a entendimentos. Ainda hoje, Estados Unidos da América acusam o Hamas de recusar uma proposta muito significativa para cessar fogo e também diz que o Hamas quer uma guerra regional em larga escala. Numa conferência de imprensa citada pela Sky News, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, acusa o Hamas de estar a mudar a posição a meio das negociações. Diz que o grupo fez exigências e que Israel até se mexeu para as acomodar, porque estas foram, entretanto, alteradas. É mais difícil chegar a entendimentos neste caso, olhando para Gaza de uma forma mais central?
Sim, vai ser muito difícil. Temos que ter em conta também que Netanyahu não decide sozinho. Há uma parte importante de quem coadjuva Netanyahu e quem está no governo, posições mais à direita, que levam a posições mais fortes em certa medida e que dificultam um pouco as negociações, embora neste caso tenha sido a do Hamas, as negociações tenham sido quebradas a meio do processo negocial e diplomático negocial. Sabendo que Israel fez alguns ataques que tiveram como vítimas mortais diversas pessoas, pessoas até em idade bastante jovem, de familiares, de líderes do Hamas ou de movimentos que estão próximos do Hamas nas últimas semanas, e isso também levou o Hamas e os líderes a não quererem negociações, a não aceitarem negociações, e aquelas que estavam em pé de poderem ter, de chegarem a bom porto, terem sido revertidas, e penso que isso foi uma das razões que levou a que o Hamas tivesse recuado. Eu penso que enquanto Israel não suspender ou não abrandar o nível de ataques que tem feito na Palestina, será difícil o Hamas recuar. Até porque Netanyahu diz que, e continua a dizer isso ainda hoje em dia publicamente, e também pouco pela influência que tem no governo de ministros e de pessoas que estão com ele no governo mais à direita, de uma direita até mais radical, que enquanto não libertarem reféns, não travará e não parará a investida em Gaza. Portanto, não penso que os Estados Unidos estão a ter uma importância também de pressionar Netanyahu para que as coisas acalmem, como eu disse há pouco, e também esta questão do Irão já foi conseguida essa acalmia, e creio que é isso que os Estados Unidos são a peça principal neste tabuleiro de xadrez.
Noutro conflito a envolver a Ucrânia e a Rússia, hoje Rishi Sunak sabe-se que deverá anunciar um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, a rondar os 500 milhões de euros, 580 milhões de euros foi o valor apontado, também citado pela Sky News, avançado pela Sky News, o primeiro-ministro do Reino Unido deve anunciar ainda esta terça-feira esse novo pacote. Qual a importância desta ajuda, depois dos Estados Unidos da América e com a Europa ainda, vamos dizer, ainda num impasse, o Reino Unido dá aqui um sinal importante?
Sim, era importante. Portanto, os Estados Unidos têm vindo a desbloquear alguns montantes significativos nas últimas semanas e nos últimos meses. O Reino Unido também o fez, dando também um sinal de apoio à Ucrânia. A União Europeia não o tem feito ainda porque, como sabemos, as próximas eleições para o Parlamento Europeu, e já com Bruxelas já a meio gás e sem grandes decisões de fundo a poderem ser tomadas, neste momento a guerra na Ucrânia e Zelensky estará mais dependente militarmente e nomeadamente no esforço financeiro de guerra, estará mais dependente dos Estados Unidos até cerca de setembro, outubro, até antes das eleições, e o Reino Unido tem um papel muito mais importante a dizer neste momento, porque tem, em termos políticos, está mais estável, e tem também uma importância grande e uma palavra a dizer também na zona do Mediterrâneo, que está acima de Gaza, e portanto, na zona do Chipre, onde tem também bastantes tropas e bastantes tropas para permitirem que possam também dos cargueiros que vêm da zona de Israel para a Europa, onde estão e onde vêm atracar em grandes portos da Europa, tendo uma influência grande das casas de de seguros na City Londrina, portanto mantém uma importância também grande sobre a guerra em Israel. Também dizer que a Europa e a União Europeia, a partir de setembro, terão que ser o grande motor desta ajuda na Ucrânia e terão que ter, penso eu, uma organização diferente do que têm tido até aqui. Será um novo ciclo europeu de 5 anos, não se sabe quem serão os líderes dos vários instituições europeias, mas de certeza que a Europa terá que ter uma estratégia muito mais afinada, tanto a nível financeiro, como a nível militar, como também a nível militar interno e de proteção interna dos países que podem, nos próximos anos, sofrer algum ataque da Rússia, direto ou indiretamente, nomeadamente da guerra cibernética e noutro tipo de guerras. E penso que o Reino Unido e os Estados Unidos estão a aguentar um bocadinho o barco até às eleições americanas e depois terá que ser a União Europeia a tomar a dianteira novamente e a ajudar Zelensky nesta guerra, que é também uma guerra da União Europeia.
Entretanto, hoje é também notícia, e isto tem estado também em destaque, a Ucrânia anuncia que vai suspender o acesso aos serviços consulares no estrangeiro a ucranianos que estejam em idade militar e que estejam a viver fora do país. Faz isto a todos, exceto, claro, aos que regressem à Ucrânia. É uma medida destinada a incentivar o alistamento destes cidadãos num exército que está em desvantagem numérica face à Rússia. Isto pode efetivamente funcionar?
É assim, quem está, eu vivo no centro da Europa, em França, nomeadamente, e quem viaja nas principais cidades europeias, tem a percepção de ter grandes comunidades ucranianas, erradicadas e pessoas que saíram e famílias que saíram, ou durante ou antes da guerra. São essas famílias, e nomeadamente os homens, que o governo ucraniano estará a tentar fazer regressar, até porque está tendo muitas dificuldades no recrutamento, está tendo muitas dificuldades no esforço de pessoal de infantaria para poder combater a Rússia. A Rússia é um país enorme, não é? Com uma profundidade quase inatacável, portanto não é um país possível de invadir, não é? Militarmente e teoricamente, não é? Mas que tem recursos quase inesgotáveis em termos de pessoal e também da maneira como Vladimir Putin vê o envio de forças humanas para a frente de batalha, não é? E é isso que a Ucrânia está a tentar equilibrar, de certa forma, porque sabe que num futuro próximo, a guerra está longe de acabar.
Muito bem, muito obrigado por ter estado connosco, Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa. Terminamos aqui esta edição de Gabinete de Guerra. Fica sempre disponível em podcast, em observador.pt e nas plataformas habituais.
Muito obrigado.